Você está ouvindo Coletivo Humanidades.
Voltamos aqui com o nosso programa, então, do Coletivo Humanidades, conversando com a Silvana Prestes, que é funcionária de escola, e está hoje aqui nos ajudando a fazer esse balanço do que foi, né, esse primeiro semestre de 2023. Então, nós, né, conversamos no bloco anterior sobre a questão da terceirização dos funcionários de escola, e também da questão dos diretores, né, que é da destituição de diretores e de dos diferentes casos, né, de justificativas de destituição. E agora a gente falar um pouco sobre, né, um outro problema aí que nós tivemos, que era para ser uma solução, acabou se transformando mais um problema, que seria a questão do concurso público, né? Nós tivemos o último concurso público em 2013, né? Foi o que eu e muitos colegas fizemos, né? Entramos só em 2015, né? Depois de 2 anos de espera. E, né, no dia 18 de junho nós tivemos, né, o concurso público com a oferta, não me lembro, 1.900, não, enfim, uma quantidade irrisória de vagas, né, que não contempla, né, os 20 mil contratos, né, de TSS abertos, né, todos os anos. E nós tivemos também um outro agravante, que esse concurso não foi aberto para professores de disciplinas de cursos técnicos. Então, era basicamente, né, para a educação, tanto da formação geral básica, né, do ensino médio, né, e também do ensino fundamental, né. E em menos de um mês, né, nós já tivemos, assim, vários questionamentos, né, com relação à aplicação da prova, com relação, né, às questões. Quais foram os pontos mais críticos, né, que o sindicato tem analisado, pontuado, né, e feito, né, os diferentes recursos para que a gente possa, né, compreender, inclusive, né, a cobrança, né, de um calendário mais claro com relação, né, à divulgação dos resultados, né? Como que está isso, Silvana? Porque a gente, né, passou, assim, uma semana muito tensa, né? Entra com, né, questionamento de questões, enfim, como é que está essa situação aí, né, do concurso?
Entendi, Mara, não tá. Não tá porque não vai para lugar nenhum. A gente cobra, nós temos o departamento dos PSS na PP, né? Então, o pessoal tá em cima, tem cobrado, tem muita gente procurada a PP. Aí o pessoal fala assim, a PP entrou com recurso, o que a PP tá fazendo, né? A pergunta que não quer calar, o que a PP tá fazendo? A PP não faz concurso, quem faz concurso são os professores. Então, as pessoas entraram com recurso, os professores que fizeram. Tem algumas questões que têm dupla interpretação, pode ser que sejam anuladas, fazem parte dos recursos, e aí a média cai, ou vai para 50%, né? Acho que era 30% da prova que tinha que acertar. Não, 70%. Eu sei que a média é que vai para 50% de acertos, o que parece-me que facilita um pouco. Mas nós temos uma estimativa, uns cálculos que a gente fez aí na PP, que a gente tem 466 candidatos por vaga. Então, assim, é um absurdo, é mais do que vestibular para medicina, digamos assim, né? E isso demonstra a questão da valorização, a desvalorização da educação aqui no estado do Paraná. Você lembrou a gente que nós tivemos o último concurso público em 2013. Aí os concursos você faz para 2 anos, podendo avançar para mais 2, né? A última chamada que teve foi 2017. De lá para cá, nunca mais foi chamado nenhum professor concursado no estado. Então, é uma defasagem gigante. Para a gente ter uma ideia de como as vagas que foram abertas, acho que foi 2.000 e pouquinho só, por estado do Paraná inteiro. Então, a gente fez uma média, são 2.100 escolas. Dava uma média de 2 vagas para cada escola. E assim, de todas as matérias, né? 2 professores novos para cada escola de todas as matérias. Na época do edital, a gente estava lá para a região de Moarama, aí o pessoal olhando edital e tal, para a disciplina de arte, no núcleo inteiro de Moarama, não era só na cidade, tinham 2 vagas. Para a disciplina de geografia, 2 vagas. Então, assim, assim, o governo, né, o estado diz que está fazendo concurso, mas e de que jeito? A maneira, a gente teve muita reclamação de pessoas que procuraram a PP da elaboração da prova, não estava de acordo com o edital, então também foram feitos recursos nesse sentido. E uma outra coisa que é muito séria, é que não tem a data da divulgação do resultado do concurso. Então, assim, o pessoal fez um concurso já faz quase um mês, foi no dia 18 do mês passado, hoje faz 20 dias, né, tá fazendo hoje, e a gente não tem, não sabe prazo, não tem, não, a CEAP, a PP já solicitou na CEAP com urgência que seja feita a divulgação, a CEAP não respondeu. Então, assim, as pessoas fizeram o concurso, os professores PSS entraram no recesso a partir de ontem, né? Com essa ansiedade, com a expectativa de não saber se passaram para a segunda fase ou não, porque são, além de você fazer a prova, você tem que fazer agora um vídeo, né? Apresentar um vídeo, provar que você sabe dar aula. Então, aqueles professores que já estão há mais de 10 anos dando aula, eu gosto de falar assim que estão vendendo aula, porque a gente não dá, né? A gente vende a aula. Estão nas salas de aula, então você tem que fazer um vídeo para provar que você sabe dar aula. A gente discorda disso, porque você já é professor, então você já está dando aula. Mas esse período do recesso escolar, que os professores poderiam se preparar para uma segunda fase do concurso, o resultado não saiu. Então, assim, a gente tem acompanhado, tem cobrado, junto à CEAP, que no mínimo sai o resultado agora nos próximos dias.
E o resultado, na verdade, os recursos também, né? Também não
do
tem
tudo,
prazo.
Tudo, não saiu nada. Nem do resultado da primeira fase do concurso, nem dos recursos e nada. Então, assim, eles simplesmente estão ignorando o que aconteceu o concurso. Não falam nada, né?
E assim, né, eu tenho acompanhado, né, nos grupos, né, os questionamentos mesmo, de questões muito mal elaboradas, né, questões muito... eu fiz também, assim, eu fiz por... né, falar, não tem nada pra fazer, vou fazer um concurso aqui, né? Vou aí, né? E fiz, e assim, a gente se bateu muito, né, com questões que falam, mas da onde que tiraram isso, né? E também reclamações, né? Eu sei que, acho que prova de pedagogia, muitas questões, né, questionadas, de língua portuguesa. Então, acho que de todas, né, as disciplinas. Né? E aí tem o agravante também, né, da questão da redação, né? Que ainda tem isso, né? Você só tem a sua redação corrigida se tiver, né, o percentual de acertos, né? Que seria os 60%.
É.
E a gente estava discutindo, assim, né, no coletivo, porque... reduzir para 50%, né, assim, de acertos, assim, né, é o pior das coisas, quer dizer, não é o menos pior, né, porque, assim, você acaba aí concordando com o processo todo, que é um processo muito complicado, né, e até mesmo a impressão das provas, né, parecia que foi feita lá na escola, correndo e...
Tirou um xerox, né, então, lá no...
grampeado e boa, e é isso, né, e vai, né, então... É uma, assim, passa por isso mesmo, né? Passa pela desvalorização, porque seu Estado se orgulha tanto, né, de ter a melhor educação do Brasil e a gente tem um concurso tão questionado, né? É difícil, né, de a gente acreditar que, né, que há, né, alguma luz aí, né, de que aponte, né, para a questão da valorização mesmo, né, da nossa profissão. E. E essa questão, né, do vídeo, né, já é algo que já é cobrado dos PSS, né,
já tem que fazer, né, o vídeo primeiro. Então, a gente é totalmente contra essas outras fases, assim, desse concurso. E aí o concurso para dar aula virou um vestibular, né, que você tem que fazer uma fase, aí você passa, acertou não sei quantas questões, aí vai corrigir a redação, aí vai não sei o quê. Isso está gerando, assim, dentro da escola mesmo, a gente está sofrendo várias questões no cotidiano, no dia a dia, dentro da escola, que está gerando muita insegurança para os professores no momento de dar aula, de preparar a sua aula, de estar, assim, você tem que estar tranquilo, você tem que estar bem, precisa passar conhecimento para os nossos estudantes. Aí os professores não têm segurança, não conseguem planejar a sua vida, inclusive, para os próximos anos, porque não sabe o que vai acontecer no final do ano, porque a professora PSS não sabe se tem aula garantida ou se não tem. Então, a gente tem feito, assim, uma luta muito grande por concurso público, sempre foi uma das nossas pautas prioritárias, uma das número um ali, das nossas lutas, mas, infelizmente, o governo fala, vamos fazer concurso público. Não discutiu com a PP, em outros governos anteriores, lá no passado, a gente discutia as regras, como seria. Eram concursos que não eram eliminatórios, eram classificatórios, então leva em conta o tempo que você está dando aula, o tempo que você tem de conhecimento adquirido dentro da sala de aula, né? E esse tipo de concurso é para quê? É, demonstra essa política neoliberal do nosso Estado. Mais uma vez, é uma maneira empresarial de ver as nossas escolas, a educação no Estado do Paraná, né?
Sim, e eu lembro de um dos programas que eu conversei com o Hélio, né, que é, inclusive, né, da...
Isso, o Hélio é o nosso coordenador do departamento de PSS.
Isso, e a gente conversou longamente também sobre a questão do concurso, né, e algo assim que se complicou ao longo dos anos, né, que, por exemplo, né, o concurso ele não resolve todos os problemas da categoria, né, ele também, né, é fruto, uhum, né, da luta do sindicato para que a gente tivesse realmente condições de trabalho, né, e a gente discutia isso quanto que algo, né, que individualiza, né, ou seja, você tem que tirar uma nota, não sei o que e tal, o quanto que isso, né, individualiza, e a gente perde a noção da luta coletiva, né, porque
isso,
né, o concurso é a entrada, mas entrou, né, e isso deveria valer também para os PSS, né, mas a luta tem que ser coletiva, né? Assim, não se perder, né? Não sou apenas eu que estou ali buscando a minha profissão, meu lugar de trabalho, mas é também a luta coletiva. E, né, isso é interessante para a gente entender também, né, como eu falei, essa recomposição salarial muito mal contada, né, Silvana?
A gente, muito, né, mal contada.
Muito mal contada, porque, assim, eu até conversei com você, né, quando eu falei desse tema, assim, porque até esses dias eu estava tentando explicar que não são 13%, né, o reajuste, que é um valor muito menor, né, mas a gente poderia já, né, tentar entender o quanto que da recomposição salarial para os servidores funcionários, né, que tenha uma diferença ali, né, de percentual, né, de funcionários, servidores, né, que são funcionários, para os professores. Como ficou, assim, tirando toda, né, essa, foi a votação segunda e terça, né, na Assembleia, né, o sindicato esteve lá acompanhando, tentando fazer a mediação, uhum, tentando fazer com que as emendas, né, pudessem ser aprovadas, o que não aconteceu, mas explica um pouco para nós, assim, como que ficou a recomposição para os funcionários de escola, que são do quadro próprio, né, da educação básica.
Bom, primeiro assim, quanto que o governo deve pra gente? 42%, é praticamente a metade do nosso salário. E a gente percebe isso quando a gente vai no mercado, né, Edmar? A gente vai lá, o que a gente comprava em 2015, 2016, 2017, a gente não consegue mais comprar. Então, é concreto o que falta na nossa vida de salário. A gente percebe isso quando a gente vai fazer compras, quando, né, tá faltando dinheiro, falta o que eu comprava há 8 anos atrás, eu não compro mais. Então, isso é o quê? É a inflação que comeu o meu salário. Quem é o meu provedor? É o Estado. O Estado tem que pagar o que está devendo. Porque eu estou cumprindo a minha função. Estou indo trabalhar todo dia, tudo certinho. Faço a minha avaliação de desempenho. Então, assim, a nossa parte, enquanto trabalhador, funcionário, a gente está fazendo. O Estado que não está fazendo é dele. Então, para começar, ele publicou lá em maio, em abril, na nossa Assembleia de Abril, que ele ia pagar 5,79, que é a inflação do período do último ano, né? 5,79. Bom, que ótimo, 5,79. Quando a gente começou a entender melhor o que estava dentro desse 5,79, a gente falou, epa, isso daí não é o que a gente quer. Esse 5,79 é quase um fake. Por quê? Ele deve para nós, lá de 2016, lá da greve ainda de 2015, 3,39. A PP entrou na justiça e ganhou. O Estado era obrigado a pagar esses 3,39. Então, o 3,39 já era obrigação do Estado a pagar. Não tinha que estar dentro do 5,79. O Estado teria que pagar 5,79 mais 3,39. E não fez para nós a educação. Então, todos os servidores, né, do Fórum do FES, que englobam todas as secretarias do Estado. Por isso a nossa briga, nesse período todo. Por isso a gente foi, semana passada, acompanhar a tramitação do projeto de lei para o Sinal. Nós fizemos emendas, os deputados, claro, da base aliada do governo, votaram contra as nossas emendas, que os deputados mais próximos da gente apresentaram e votaram a favor. E aí eu quero fazer um gancho e lembrar assim, às vezes a gente pede voto para alguns deputados e lembra-se, gente, tem que lembrar e saber muito bem quem a gente vai votar, principalmente quem é servidor público. Porque quem decide a nossa vida é lá na Assembleia Legislativa. É através de lei, é através do voto dos deputados estaduais. Então, quando a gente define quem vai colocar lá, a gente tem que saber que quem está lá tem que votar a favor do que a gente está pedindo para a nossa vida, para os nossos trabalhadores. Isso é assim, só uma virgulazinha nisso tudo aí, porque a gente ficou muito decepcionado semana passada. Nós tivemos mais de um mês passando nos gabinetes, conversando, levando cartinhas, sentando, explicando, olha, tá vendo aqui, esse 5,79, 3,39 o governo já era obrigado a pagar. Ele colocou o 3,39 na inflação e falou que era tudo junto, mas não é. Então, vamos entender, eles concordavam com a gente. Na hora de votar, votaram tudo com o governo. Então, a gente tem que saber muito bem quem a gente vota. Mas é isso, Edmar. Então, os funcionários de escola vão receber a partir de 1º de agosto, então vai estar na folha de pagamento, a gente vai receber no final do mês de agosto, o R$ 5,79, funcionário de escola. Nesse R$ 5,79 vai ter o reajuste do vale, para nós, somos funcionários de escola, o vale auxílio transporte, né? A gente também fez um projeto, uma emenda, um PL, solicitando para os funcionários de escola vale alimentação. Que outras, a única secretaria do Estado que não recebe vale alimentação é a Secretaria de Educação. Os outros todos recebem. A nossa defesa é assim, o que a gente quer? Receber um bom salário para não precisar receber outros vales. Mas, infelizmente, a gente não foi aceito. Então, assim, para entender mais ou menos aí a questão do 5,79. E aí, eu poderia falar, e aí demorar muito tempo, sobre a tabela e o reenquadramento da tabela dos QFEBs. Mas foi feito no dia 28 de junho uma live, a Valquíria e a Beth fizeram, depois dá para entrar lá na página da PP ou no Facebook da PP, que está bem explicadinho. É o reenquadramento da tabela, a gente está pedindo, ainda não foi e não é por causa da PP, a PP foi, pressionou a Secretaria de Educação que não mandou para a CEAP, para a CEAP encaminhar para o governo, a tabela do reenquadramento, que aí sim a gente tem um aumento real das perdas da inflação do último período. Nós estamos esperando ansiosamente que esse projeto de lei vá para a Assembleia Legislativa, nós vamos acompanhar, e aí é para os funcionários que recebem. Infelizmente, isso não vai atingir os terceirizados e nem PSS e nem Paraná Educação, por enquanto, que é o que a gente ainda tem nas escolas. É isso.
É, porque aquilo que a gente falou no começo, né? Eles estão fora, né, de qualquer tipo, né, de disputa, né, assim, política com relação, né, à imposição mesmo, né, de, ou à busca, né, assim, de uma valorização, porque, né, quando a gente, eu fico uma coisa repetitiva, né, assim, a questão de valorização, mas a valorização, ela
precisa. Mas a gente precisa falar muito disso,
né? A gente precisa falar, assim, que a valorização do professor vem da onde, né, vem de uma remuneração compatível, né, com a sua importância na sociedade e também com relação àquilo, como você falou, a gente cumpre, né, a nossa parte, né, no nosso contrato, né,
uhum.
E a gente precisa, né, como se for falar em valorização, porque a valorização vem da onde? Vem da remuneração, né, a gente não, né, eu brinquei um dia no grupo da escola, né, falei assim, puxa, eu fui lá na Copel, né, tentei pagar com amor, mas não rolou, né, a minha conta não...
Eles não aceitaram, eu tenho tanto amor no meu coração, mas eles não aceitaram pra pagar a conta.
Né, se eu chegar lá e falar assim, nossa, eu faço parte da melhor educação do Brasil, infelizmente isso não paga nossas contas,
não paga,
porque... E a gente tem a gente faz um esforço muito grande, né, de esclarecer com, principalmente com os estudantes, que eles acham que a gente, né, ganha horrores, né, o quanto que nós estudamos, né, o quanto que nós precisamos estar sempre, né, ter essa a formação sempre atualizada para conseguir exercer a profissão, né? E nós somos a categoria que menor, né, que tem um salário menor dentro, né, do curso superior.
A gente, isso é bem lembrado, Edmara. Se a gente olhar todas as tabelas hoje, e não desmerecendo os outros trabalhadores do Estado, acho que todo mundo merece ter um bom salário. É o que a gente quer, que todos tenham um ótimo salário. Mas nós também queremos ter um ótimo salário, né? Se a gente olhar a tabela dos outros trabalhadores, por exemplo, comparar a tabela do agente profissional do QPPE, com que é o mesmo ingresso por concurso público para professor, o professor está ganhando 40%, 60% do que ganha o QPEB, que é o funcionário das outras secretarias de Estado. Então, a gente, assim, é uma desvalorização muito grande, a gente vai falar disso. E além do salário, também é a questão do reconhecimento do trabalho do educador. A gente tem das plataformas que estão vindo para as escolas, que atinge os professores, mas também está atingindo muitos funcionários. A gente passa nas escolas, às vezes, na hora do recreio. Nós estamos numa escola no recreio que a pedagoga estava com uma turma na sala de informática respondendo os quiz, porque os alunos não tinham internet para fazer isso em casa. Então, a pedagoga ficou privada. A pedagoga e a funcionária da secretaria não tiveram o seu intervalo na escola e nem os alunos. Então, eles foram penalizados. Os alunos foram penalizados por não ter internet em casa, por não ter celular, por não ter computador. Eles perdem o recreio da escola para ter que ficar durante esse período, que era um de lazer, de dar uma refrescada assim na cabeça para poder ter o segundo turno ali de aprendizado. Eles têm que ficar dentro da escola, na sala de informática, respondendo as questões das plataformas. Mas isso foi só uma vírgulazinha ali para lembrar que a gente também luta. Luta por salário? Luta por salário, porque a gente não consegue pagar conta com amor, né? Mas a questão da valorização passa por muita coisa.
Sim, né? E tinha uma coisa que eu queria ter falado lá no começo, né, com relação ao concurso, porque assim, tanto a questão, né, das plataformas, quanto também, né, do material pronto que nós recebemos da sede, né? Então, aqueles materiais, os slides, né? E o quanto que passa, né, por uma conscientização da nossa parte também, né, do nosso trabalho de professor, enquanto também aquele que pesquisa, aquele também que constrói o conhecimento e não só reproduz o conhecimento, né? Eu acho que isso é importante também da gente, né, se colocar para que a gente também não se acomode nisso, né? Eu acho que a gente precisa ter, né, essa dinâmica mesmo, né, do professor, do educador que busca, né, também se, né, ter construir o conhecimento, não apenas aquele que abre lá o slide, né, e passa para os alunos. Sim. Porque senão, daqui a uns anos, qualquer um pode fazer isso, né, abre o slide e, né, e eu acho que a política neoliberal, né, passa por isso também, né, do professor, então passa. Não precisa, né. Não...
E aí, Edmara, essa questão das plataformas e de passar os slides, você é professora e está dentro da sala de aula. Todos os alunos, eles não têm o mesmo nível de aprendizado. Eles não aprendem igual o robozinho, ele, tô aprendendo. As turmas não aprendem todas iguais no mesmo nível. E as plataformas, os slides, são todos iguais. Como se fosse todo mundo igual. As respostas, os quiz, são todas iguais. Então, assim, pro professor é ruim, porque ele não consegue preparar a sua aula, ele estudou, ele se preparou para preparar uma aula legal. Às vezes, tem professores que têm aulas incríveis, assim, que você tem, né, eu sou funcionária, a gente passa pelo corredor, você vai na janelinha olhar ali, porque a aula é muito legal. E tá tirando isso do professor, tá tirando autonomia de cátedra, assim fala, né? Autonomia de cátedra do professor ensinar e dar aula, e não respeita também a questão, principalmente, dos estudantes, aquela do ensino-aprendizado dentro da sala de aula. É muito ruim, a gente está vivendo um período neoliberal muito forte.
De desumanização, né?
Acho que é bem isso.
Você desumaniza. E assim, né? Porque eu penso muito na questão da construção do conhecimento, né? Porque as plataformas não permitem que o estudante construa nada, né? Ele apenas responde coisas que são previamente colocadas e o quanto isso poderia representar um ganho, né, para ele. O último ponto aqui, Silvana, que nós, né, teremos que conversar aqui, né, que é justamente a gente desconstruir esse 13%, né? E é interessante, né, o número 13 aparecendo aqui, mas ele não é bem um 13, né? Assim, de 13, eu não lembro quais são,
13,
né?
13,25,
né? Assim, e é real nesse 13,25 aí de exatamente recomposição salarial, e da, né, como tentar destrinchar, né, esse número aí?
Bom, vamos lá. Primeiro que o 13,25 é o piso salarial profissional nacional. É obrigação lá do governo federal, que foi instituído pelo governo Lula quando ele foi presidente, lá nas primeiras vezes que ele foi presidente, e que de lá para cá nivelou-se o salário dos professores no Brasil, porque nós tínhamos professores que ganhavam menos que o salário mínimo e professores da Amazônia, por exemplo, que trabalhavam de graça, que não recebiam nada. Então, esse 13,25 não é porque o governo é bonzinho e resolveu pagar mais para os professores, é porque é uma obrigação desde janeiro desse ano pagar os 13,25. Mas aí aqui tem, desses 13,25, ele teria que tirar aqueles 3,39, que já é a dívida lá daquela de 2016, então já reduziria lá para 10. Teria que pagar os 42% que deve para a gente, então de 13 tira 42, fica 37. Mais ou menos isso. Então, falta para os professores, digamos, que ele pagasse para nós, o reajuste teria que ser em torno aí de 37% no mínimo, para que os professores tivessem um reajuste real das perdas inflacionárias do último período. Acho que é mais ou menos isso a conta ali. E aí, sobre o reajuste dos professores, tem que lembrar assim que no mês de maio, como é a obrigatoriedade, se o governo não pagasse, ele era punido, os professores que não recebiam, professores concursados que não recebiam, começaram a pagar a partir de maio. Os professores PSS não receberam. Então, eles vão receber no mês de agosto retroativo a janeiro. Então, todos os professores PSS que olharam o seu contra-cheque, que não estavam recebendo o piso, eles vão receber o retroativo a partir do mês de agosto, recebendo, assim, eu piso lá, eu não lembro agora o valor, me desculpe, mas eu não vou lembrar. Mas eles, o pessoal, né, quem é PSS vai começar a receber. E os professores vão receber na tabela inteira, porque em dezembro de 2021, o governo mudou a tabela dos professores, mudou a maneira de avanço e mudou a tabela. E aplicou o piso só no piso da tabela. Não era na tabela em efeito cascata, que a gente chama, né? Nas classes e em todas as classes e colunas ali. Então, agora dessa vez, ele aplicou na tabela inteira. O que é um avanço, assim, porque a gente até ficou com esse, não. Como chama piso salarial profissional nacional, pode ser que ele queira aplicar no piso novamente, como ele fez lá em 2021. Mas a gente conseguiu aí que fosse aplicado minimamente na tabela inteira.
Porque o problema, né, disso foi o achatamento, né? Então você tem um. Você acaba, né, tendo assim um piso, mas quem tá, né, nos outros níveis, nas outras classes, não, né, acaba quase que igualando, né? Acaba tendo uma diferença.
Por conta dessa mexida na tabela que eles deram lá em 2021. Porque agora eles. Quem é professor recebe do início ao fim, todo mundo vai receber 13%. Então, isso agora foi um avanço que a gente conseguiu que recebesse na tabela inteira. Lá em 2021 não foi, e eles mexeram no interclasse, que a gente chama, né? Que é aquela porcentagem entre uma tabela e outra. Mas agora não, vai ser 13% em todas as classes. Isso está garantido no projeto de lei. E aí vai também, o 579 vai para o GTE, que é aquela gratificação, que não é uma gratificação, que é uma sobra do Fundeb, que o governo é obrigado a repassar para os professores, e também vai para o auxílio transporte 579. Então dá uma melhoradinha. Depois, quem tiver um tempo e quiser entrar no site da PP, tem as tabelas já atualizadas lá com os novos valores.
Porque o auxílio transporte, ele era, na verdade, vinculado, acho que era no nível 2, classe alguma coisa lá, né? Então, automaticamente agora não, né? Desvincula,
não,
então
eles
é só...
desvincularam.
E assim, era, né, sai em 5 pontos alguma coisa, considerando, né, o aumento que teve, tanto, né, de combustível quanto, né, de
que não é inflação
de...
real, né?
A não é inflação. Né, a gente, na verdade, assim, a gente tem que ser realista, né? Esses 30%+ que ficaram faltando, nós nunca mais veremos a cor do nosso,
olha,
nosso dinheiro,
verdade,
né?
A gente teve planejamento da direção estadual agora nessa semana, planejamento da metade do ano, né? Um replanejamento para planejar agora o final do ano. E a gente já começou a conversar assim, a gente precisa fazer uma reestruturação da tabela dos professores. Assim como aconteceu na carreira do QPPE, que é a primeira que teve uma reestruturação bem boa, que deu mais de 100%, a gente precisa fazer com os professores também. Porque é inadmissível que no estado do Paraná, que dizem por aí que é a melhor IDEB do Brasil, a gente tenha profissionais, trabalhadores de educação, professores ganhando tão pouco. Então, a nossa luta agora, a gente vai soltar materiais, vai ter campanha de valorização dos trabalhadores de educação, e uma das nossas principais pautas vai ser essa, a reestruturação da tabela dos professores. Porque não basta pagar o piso. Se você tem pouco e aplica o piso, você continua com pouco.
Sim.
Então você precisa melhorar aquilo para ficar bom. Porque aí você coloca lá, inflação do último período 13%. Mas a inflação em cima do pouco, daquilo que já está defasado há 10 anos, então você não tem a recomposição da inflação, né? O que a gente precisa? Que seja feita a reestruturação da tabela com o ganho real e daí para frente manter pagando a data base certinho para a gente não ter mais perda salarial.
É isso aí. Agora, então, olha, já completamos quase uma hora de programa.
Nossa,
aqui.
Você bate papo demais, Edmara. Esse negócio de ficar conversando aqui sobre um tema que a gente gosta, a gente vai a tarde inteira.
Mas a intenção é justamente essa, né? A gente conseguir utilizar esse tempo pra gente esclarecer também. Silvana, eu quero, né, vou te deixar 30 segundos para você fazer, né, a sua despedida, e já quero te agradecer, né, por ter aceito esse convite.
Então, obrigada mais uma vez pelo convite, é muito bom. É bater um papo, falar um pouco da luta, falar um pouco da nossa vida, porque faz parte da nossa vida tudo isso, né? Quando a gente assume um desafio que é para ir para a direção do sindicato, a gente não vai lá porque está saindo da escola, a gente vai lá para fazer a luta coletiva, né? Acaba trabalhando muito, muito, muito mais do que se estivesse cumprindo a jornada de 8 horas diárias ali dentro da escola. Mas é uma luta gratificante quando a gente vê que a gente pode transformar a vida das pessoas e transformar pro bem. E a gente vai ter muita luta pela frente ainda, sabe, Edmara? Não tá nem no comecinho, nesses primeiros 6 meses desse governo aí que foi reeleito, a gente viu que não foi fácil, mas nós temos uma luz gigante no fim do túnel, porque nós temos um governo federal que tá mais próximo da classe trabalhadora. Quando eu vou nas escolas, eu falo assim, olha, nós temos um governo federal aqui, nós temos uma base aqui, nós precisamos apertar, espremer aqui o governo do estado para ver se a gente avança. E dizer que dias 20 e 21 são os dias pedagógicos nas escolas, e nós vamos ter material da PP para ser discutido nesses dias pedagógicos. Nós tivemos um seminário das plataformas, da plataformização, então vai ter um material, vai ter QR Code no nosso site. Quem não conseguir ter acesso ao material impresso, então entra lá no site da PP, nós vamos ter material para discutir com professores e com funcionários de escola também. E quem quiser, dá uma ligada lá na PP, se a gente tiver... São 2.100 escolas do estado, nós só temos 24 diretores na PP estatal. Então, é difícil visitar todo mundo, mas a gente se esforça.
É isso aí. Que seja realmente um trabalho coletivo, né? De todos nós, né? Um compromisso de todos
isso.
Nós. Quero mandar um abraço para a Jucina e para a Júlia, Maria, que estão acompanhando, né? A gente,
beijo para as minhas amigas. Adoro vocês.
Ai, é bom, né, a gente ter as pessoas nos acompanhando, até para a gente poder se sentir, né, mais em casa também, e ter, né, que a gente possa também visualizar e compartilhar, né, esse programa que fica aí nas redes sociais, disponível também como fonte de informação. Silvana, muito obrigada, né, por essa tarde, por estar aqui, né, agora podemos curtir o nosso recesso. Obrigada, Márcio.
Verdade. Boas férias. Recesso, né?
Bom recesso para todo mundo.
Bom recesso.
E semana que vem, eu acredito que eu esteja aqui, né, não vou tirar recesso do programa. Gente, um abraço então para todo mundo e até semana que vem.
Este foi o programa Coletivo Humanidades, por uma escola crítica e criativa. Para ouvir este e outros programas, acesse www.cultura930.com.br/Coletivo Humanidades. Nas redes sociais, @Coletivo Humanidades.